Amigos da Rádio Dos Óculos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 189. Vou conversar com a professora Sara Camurça, que vai se apresentar para vocês agora.
Meu nome é Sara Camurça. Como o Paulo falou, sou professora da Sociedade de Assistência aos Cegos. Sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e de Licenciatura em Biologia na Universidade Estadual Vale do Acaraú.
Então, muitas pautas que a gente pode fazer com a professora Sara. Mas hoje nós vamos conversar sobre a experiência que ela viveu recentemente com relação à redução do estômago, né? Então, acredito que muitos dos nossos ouvintes possam ter interesse nessa cirurgia de redução de estômago. É por isso que a Sara veio aqui para colaborar com a gente nessa conversa que interessa. Sara, por que que você fez uma redução de estômago e qual foi a cirurgia que você realizou?
Por que que eu optei pela redução de estômago? Não é uma indicação para todas as pessoas que estejam acima do peso. É uma indicação para pessoas que já tenham passado por alguns tipos de tratamento para emagrecimento e esses tratamentos não tenham obtido sucesso, que é exatamente o meu caso. Eu comecei a engordar no início da puberdade, entre os 10 a 11 anos eu comecei a engordar. Então, comecei com acompanhamento com a endocrinologista até os 23 anos, ou seja, foram 13 anos de tratamento, com diferentes medicações, com diferentes dietas e continuava engordando. Por quê? Porque é uma tendência da minha família, a pessoa já tem uma tendência a engordar. E outro agravante é que eu tinha uma disfunção hormonal. Eu tenho ainda, né, ovários policísticos que dificultam o emagrecimento. E ao mesmo tempo, a gordura é como se ela alimentasse os cistos. Então você tenta resolver um problema e acaba gerando outro. E buscando ainda outros agravantes. O meu histórico familiar são de pessoas com diabetes, com obesidade mórbida, com problemas cardíacos. Então, o que é que aconteceu? Uma junta médica com a endocrinologista, o próprio psiquiatra, porque é um passo muito sério, então você só pode fazer essa cirurgia com um laudo psiquiátrico, o cirurgião gastro e o cardiologista, eles sentam, estudam o caso, fazem uma série de exames e dizem se a pessoa tem indicação para fazer redução de estômago ou não. E qual foi a cirurgia que eu fiz? Ela se chama gastroplastia. O finalzinho do esôfago e o estômago, ele é grampeado, ou seja, ele é reduzido a um número bem menor do que ele era antes. E o que é que isso faz? Faz com que você não consiga comer muito. Então, se for fazer uma comparação, eu como um terço do que uma pessoa adulta come normalmente, por exemplo, na hora do almoço. Eu como meia colher de arroz, com meia colher de feijão, com um quarto de bife. Então, hoje eu me alimento muito pouco, aí por esse motivo você tem que tomar um complexo vitamínico até que o seu organismo se acostume com esse tipo de alimentação nova.
Então, fazendo uma correção, não foi redução do estômago. Então, quer dizer que está correto, redução do estômago, que você reduziu a quantidade de comida, né? Existe a outra cirurgia, né, que é com a introdução do balão intragástrico, que realmente faz a redução do estômago e você tem que estar substituindo, né, se eu não me engano, de vez em quando, esse balão. Mas no seu caso, é considerado também uma redução de estômago, mesmo você não tendo mexido no tamanho dele?
Ele foi reduzido também, porque ele foi grampeado. Então você imagina uma bolsa, certo? Se você grampear o meio da bolsa, grampear a bolsa no meio, a outra parte vai estar lá, ela permanece lá, mas ela fica inutilizada. Não existe espaço, então ele também foi reduzido. É outra técnica de redução.
E parece que minha inteligência reduziu também, eu porque realmente se você fez o grampeou, e você tem que diminuir a quantidade, porque a pessoa, seu estômago no tamanho normal, recebendo pouca alimentação, você pirar. Então, Sara, quais foram os resultados que você já tem alcançado, né? E faz quanto tempo da sua cirurgia? Relata aí para os nossos ouvintes.
Bom, eu fiz a cirurgia no dia 6 de dezembro de 2007. Na época eu estava com 105 quilos. Então eu tenho 1,60 m. E estava com 105 quilos, então já estava com obesidade mórbida. E o que é essa obesidade mórbida? Eles fazem um cálculo da sua altura com o peso e você tem que passar de 40. Se você estiver até perto de 40, mas antes, é chamada obesidade 1. Quando você passa do IMC 40, aí já é obesidade mórbida. Se você tiver isso há muito tempo, eu que tinha já há quase 10 anos. Então eu fiz com 105 quilos no dia 6 de dezembro. E agora eu estou com 65 quilos. Então, em mais ou menos 6 meses, eu perdi 40 quilos. E, para mim, os resultados são fantásticos. sinceramente falando, a estética é o que menos me preocupa. O que é que mudou na minha vida? A respiração, um inchaço nas pernas, um inchaço nos pés. Então, hoje o meu dia é muito mais proveitoso. Eu realizo as mesmas atividades com muito mais excelência. Eu tenho muito, muito mais facilidade para respirar, até para falar, subir uma escada. E eu não me sinto fraca. O pouco que eu me alimento, eu me sinto muito bem. Não sinto fome de jeito nenhum. Eu até hoje não senti fome. Chega a hora de comer, eu sei que eu tenho que comer e como. Mas fome mesmo, aquela vontade, aquela compulsão por comer, eu não tenho.
Sara, e como é que foi o processo, a sua reeducação alimentar? Após a cirurgia, você passa quanto tempo? Parece que até a quantidade de água não fica a seu critério, não, né? Tem que ser tudo controlado, né?
Exatamente. Você, para fazer a cirurgia, antes você passa por um jejum de mais ou menos 12 horas para que você possa tomar anestesia e fazer a cirurgia. Então, eu fiquei mais ou menos 3 dias sem alimentação nenhuma. Só a base do soro, um dia antes da cirurgia e 2 dias após. Depois que você passa dessa fase, você começa a se alimentar a cada 15 minutos de 5 ml. Então é menos da metade de um copinho de café de 15 em 15 minutos, e só de líquidos. Quais são esses líquidos? Água, água de coco, chá sem açúcar, com adoçante, e uma bebida energética que se chama Gatorade. É a única coisa que você pode se alimentar no princípio. Depois de uns 15 dias, aumenta um pouco a quantidade. Você pode tomar 20 ml de meia em meia hora. Então, para tomar um copo de água, eu levava mais ou menos 3 horas e meia. Depois de um mês, aí você já começa a se alimentar de um caldo, de um leite desnatado, mas bem aguado mesmo, um pouquinho de leite para um copo d'água. E como é esse caldo? Não pode ter fiapo, não pode ter nenhum tipo de resíduo. Você cozinha a carne com pouco sal, as verduras e passa num pano. O que passar pelo pano, aquela aguinha de bila mesmo, é que você pode se alimentar. E da mesma forma, 20 ml de meia e meia hora. Depois de mais ou menos 2 meses, aí você já pode comer um pouquinho de pão integral, um pedacinho de arroz integral, frango desfiado. Você evitar proteína, evitar carne. Depois de 3 meses, mais ou menos, aí eu já pude comer arroz normal, um pouquinho de feijão, sem ser passado. Agora, o mais importante é respeitar os horários. Então, hoje eu me alimento de tudo. A única restrição que eu tenho é alimentar de doces, que eu ainda não tenho liberação para comer nenhum tipo de açúcar, mas eu tenho que seguir à risca os horários. Eu não posso deixar passar as 4 horas para eu me alimentar. Como aconteceu uma vez. Nós estávamos aqui na escola, foi um dia muito agitado, e eu esqueci de me alimentar, e não foi legal. Eu tive um princípio de desmaio, uma sensação ruim, então foi a única vez que eu passei mal. Então não foi nem comer fora da hora, foi esquecer a hora de comer.
Mas, Sara, você vinha conversando comigo, ali em off, e dizendo que você nunca teve essa compulsão por comer, né? E outra coisa, você falou que é uma questão genética, né? Os médicos falaram alguma coisa sobre a possibilidade do seu código genético de trazer novamente essas gorduras?
Porque o que é que acontece? O tipo de cirurgia que eu fiz, ele não permite que eu consiga comer mais da quantidade permitida. Então, se eu tentar comer a mais, o que é que vai acontecer? O meu organismo vai expulsar, eu vou acabar provocando, eu vou colocar para fora. Então, mesmo que eu coma fora do limite, eu vou botar para fora. Então, isso vai impedir eu de engordar. Só que assim, eu nunca testei, Paulo. Quando eu vejo que está chegando perto, que eu não aguento mais, eu já paro. Mas eu já tenho, tanto assim, que eu tenho 2 pessoas da minha família, meus tios, irmãos da minha mãe, que fizeram essa cirurgia também, e eu já vi acontecer com eles. Então, eu não passo do limite. Chega, eu sinto que eu estou começando a ficar saciada, eu já sei que eu posso parar. E assim, eu, por exemplo, os meus irmãos, todo mundo da minha casa, todo mundo está sempre bastante acima do peso. Muito acima do peso. E então eu vejo que foi uma decisão na hora certa. Porque eu já me alimento bem, como de tudo, nada diferente do que vocês comem, e eu não consigo comer demais. Porque o que que acontecia? Muitas pessoas engordam porque comem sem fome. Eu não comia tanto, eu só tomava suco, café, fosse o que fosse, com adoçante, continuava engordando demais. Ou seja, eu comia um pão, eu engordava como se eu tivesse comido 5 pães. Eu tinha um metabolismo muito baixo. A queima de calorias no meu organismo era muito lenta. Então, isso fazia com que eu engordasse demais.
Muito bem. Então, você está plenamente satisfeita, né, com as suas decisões. Senhora, com relação ao seu quadro clínico, pressão arterial, enfim, os outros exames que você tenha feito antes e depois da cirurgia, houve alteração também positiva?
Eu não tinha as taxas de colesterol já fora da normalidade, mas elas já estavam um pouco altas. O que era o problema do inchaço dos meus pés? Já estava sendo a retenção de líquido do meu organismo. As articulações já estavam sendo prejudicadas. O problema nos ovários que eu tinha comentado antes. Tudo isso estava caminhando para que eu tivesse um problema grande na frente. Eu já fui, já fiz a bateria de exames de todos esses aspectos, já fui ao ortopedista. Eu já tinha operado o joelho direito, ou seja, eu já tinha um problema, um agravante. Ele disse que está tudo muito bem, as articulações já estão quase plenamente recuperadas, porque são 40 quilos a menos, é uma pessoa, é como se eu tivesse tirado uma pessoa das minhas costas, como se eu carregasse uma pessoa todo dia nas minhas costas. Fui fazer os exames pneumológicos, cardiológicos, está tudo na mais perfeita ordem, até a pressão arterial, que a minha pressão, o contrário da maioria das pessoas com obesidade, a minha pressão era extremamente baixa. A minha pressão não passava de 9 por 6. Tanto que hoje tem esses aparelhos de medir pressão digitais, em mim não dava certo, ele não conseguia medir a pressão, tinha que ser aquele antigão mesmo, da bombinha. E hoje não, a minha pressão é 11 por 10. Então, no ambiente geral, tudo tranquilo.
Mais alguma informação, Sara, que a gente tem esquecido, que você acha que seja importante para repassar para os ouvintes?
Então, eu queria dizer assim para as pessoas que estão se sentindo mal, estão se achando fora do peso e que isso está prejudicando a sua saúde, porque o interessante é isso. Eu me olhava no espelho, eu não me achava tão gorda assim. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema com estética, de achar, ah, eu sou feia porque eu sou gorda, porque estou fora do peso, não. Eu nunca me preocupei com isso. Agora, o que é que acontecia? A partir do momento que começou a me incomodar, no meu desempenho como estudante, no meu desempenho no trabalho, até no lazer, ir para uma praia, caminhar na praia, eu não conseguia mais. Então, procure um especialista, vá ao médico, não tente fazer o tratamento sozinho, não vá por boca de ninguém, ah, eu tomei isso, fica aí legal, ah, então faz o chá daquilo, faz a dieta daquilo outro, você pode já estar prejudicando seu organismo. Então procure um médico responsável, que ele vai achar o tratamento adequado para você, seja cirurgia, não seja, é uma mudança de vida. Até a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de lidar com as pessoas muda, porque você se transforma em outra pessoa. Você realmente começa a valorizar melhor a sua saúde. Você vê que você estava indo por um caminho que podia ser sem volta. E não espere o tempo passar porque você está bem. Porque hoje você já encontra até lojas especializadas em roupas de tamanhos grandes. O que quando eu era mais nova eu tinha muita dificuldade. Eu tinha que mandar fazer. Hoje não. Você já chega numa loja, encontra uma roupa 52, uma roupa 54 como eu vestia antes. Então, até é mais cômodo. Você ser gordo hoje, você estar fora do peso, é cômodo como antigamente não era. Então, procure realmente um especialista que você não se arrepende.
Sara, você tem informação se o SUS faz essas cirurgias?
Se o corpo médico provar que o caso é cirúrgico, com certeza. Existe um cadastro regional, que a pessoa procura o posto de saúde entra em contato com o setor responsável e você entra na lista de espera. Porque essa cirurgia é uma cirurgia que custa muito caro, por volta de 12 mil reais. Porque tanto os grampos que foi utilizado na minha, quanto o balão, são materiais importados. Então, é uma cirurgia que exige um grande gasto. Então, o que é que o governo fez? Ele organiza um cadastro e separa os casos urgentes dos casos não urgentes. Como eu conheço uma moça, que ela teve que fazer a cirurgia em menos de um mês, porque ou ela fazia a cirurgia ou ela teria que amputar os pés, porque o sangue já não chegava aos pés dela, ela estava com 210 quilos. Ela tinha 1,70m, ela era mais alta que eu, mas também estava muito fora do peso. Então, todos os custos, tanto durante a cirurgia, quanto num período pós-cirúrgico de 6 meses, o SUS, até a medicação, ele disponibiliza, porque você fica tomando alguns remédios após a cirurgia. Um complexo vitamínico com zinco, ferro, cobre, essas coisas, ele disponibiliza por 6 meses. Aí, a partir daí, a pessoa já vai ter que buscar outro meio de conseguir a medicação.
Então, nós te agradecemos, Sara. E digo para os ouvintes que você é uma pessoa bonita, tanto por fora quanto por dentro. Foi muito importante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tá certo? Então nós agradecemos mais uma vez, agradecemos a Ana Paula, a Alexandre Almeida, a Sociedade das Ciências aos Cegos e a todos vocês ouvintes que nos acompanharam mais uma vez num Conversa que Interessa.
Ajuda-nos, vós. Aguardou-se anos em seu coração.